also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia.
E eu sou a Lari.
E eu sou o Gabriel.
Lari, Gabriel e eu, trio Parada Dura, tá aqui hoje pra falar de um filme, mas não somente falar de um filme. Estamos aqui pra celebrar o aniversário do nosso grande amigo Gabriel. Meus parabéns aí, Gabriel. Hoje não é seu aniversário, mas hoje quando os ouvintes estarão ouvindo esse episódio, é seu aniversário. Eu tenho certeza que todos comemoraram aí em todos os bairros do Rio. E hoje nós vamos falar do filme favorito dele, Como Era Verde o Meu Vale. Por que ele é famoso na sua vida, Gabriel?
Porque é o filme que melhor encapsula a minha relação com memória, com vida, com sagrado, com utopia, com acordar de manhã, com caminhar de tarde e com dormir de noite. É o filme que mais me faz saudades, e as saudades são o que mais me faz humano.
Eu ainda falei assim, nossa, quantas vezes o Gabriel ensaiou isso aí pra falar. Eu tomei meu Ribotril pra gravar, né, obviamente, e aí hoje eu tô tipo, chorando demais. Eu ia falar, eu nem consigo falar agora. A gente acabou de assistir o filme, terminar de assistir o filme, né? Eu tô ultimamente chorando em todos os episódios do Supercuts, e eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu tô numa semana, aliás, um mês, né, que a gente tem assistido muitos bons filmes e muitos filmes emocionantes, assim. E acho que esse filme, ele meio que sintetizou todos os últimos filmes que a gente assistiu. Porque quando o Gabriel fala sobre rotina, sobre o sagrado, sobre a saudade, sobre a família, né, agora como dona de casa aqui nessa função, eu tenho muito tempo de serviço braçal, entre aspas, e ao mesmo tempo minha mente fica muito livre e eu sou transportada para vários momentos de infância, onde eu aprendi, quando eu sinto que eu estou cozinhando um feijão, eu sinto aquele cheiro do feijão, eu lembro de todos os momentos em que eu estive ali como criança, correndo pela cozinha. Essa vida, essa rotina, né, simples, ela é muito sagrada por si só. E eu tenho entrado em contato bastante com isso na nossa vida interior, quanto família, assim, o quanto isso tem sido sagrado para mim. Sagrado em dois momentos, sagrado na revisita, né, da família de onde eu vim, e sagrado na família que a gente está construindo. Quando você falou disso, eu fico muito emocionada, não porque eu me emociono com tudo, mas porque eu acho que o filme ele toca muito nesse lugar, assim, do sagrado ser algo ordinário, né? Comum, aquelas relações do vilarejo e como tudo se constrói, enfim, tô emocionada. Vou te deixar falar, comentar o que eu falei, Gabriel.
O ideal talvez seja contextualizar o público do Supercuts, não em relação ao filme, mas em relação à minha experiência com o filme. Eu assisti pela primeira vez durante a pandemia, em 2020, durante uma maratona que eu fiz do cineasta John Ford. Fiz essa maratona para a faculdade, para um trabalho de faculdade. E o Como Era Verde o Meu Vale fez parte dessa maratona e acabou por se tornar logo imediatamente um dos meus filmes preferidos. Mas nesse ano de 2023, pra quem não sabe, eu sou do Rio, eu frequento bastante a Cinemateca do Man, do Rio de Janeiro. E em janeiro, teve uma mostra chamada Incontornáveis, que é uma mostra contínua, que é uma mostra que vai permanecer ao longo dos próximos meses, quiçá anos, mas que em janeiro abarcou todas as semanas com grandes filmes de grandes cineastas, os quais o curador considerava incontornáveis. E por coincidência, o Rui programou Como Era Verde o Meu Vale, do John Ford. E ele também, antes, ele tinha comemorado o aniversário dele, foi numa segunda, um dia em que a Cinemateca não abre, e ele chamou algumas pessoas que frequentavam a Cinemateca, amigos, para assistir um outro filme chamado Intendente Sancho, do Mizoguchi. E por isso que, no meu aniversário hoje, eu estarei assistindo ao Vento Nos Levará, do Kiarostami, porque eu quis completar, né, a minha trindade de filmes preferidos, todos coincidentemente assistidos no mesmo ano de 2020, mas que eu ainda não tinha tido a oportunidade de assistir numa sala de cinema. Mas então eu tive a oportunidade de assistir Como Era a Vez do Meu Vale, de John Ford, numa sala de cinema. Levei a minha mãe, mandei mensagem para a vasta maioria dos meus amigos para que eles comparecessem. Muitos compareceram. Muitos acharam que eu estava chamando eles para o meu aniversário. Me desejaram parabéns, embora não fosse meu aniversário. Embora eu só quisesse compartilhar com eles aquele filme que eu considero o filme da minha vida. Eu gosto de compartilhar. Muitas vezes também ouvir dos outros as suas relações pessoais com as obras. E eu levei minha mãe. Sentei do lado da minha mãe e eu chorei em dois momentos. Um deles, o óbvio, o final. Mas um outro momento que eu não esperava chorar, mas que me arrebatou, foi uma cena logo no início do filme, quando dois personagens, o personagem da irmã, interpretada pela Maureen O'Hara, e o personagem do pastor, estão no meio de uma cantoria. Tá todo mundo cantando. Mas, de repente, o restante do pessoal na casa para de cantar. E só esses dois personagens fazem as suas vozes ecoar pelo ambiente, pelo espaço. Porque é um pouco do que o John Ford faz no filme inteiro, que é conseguir filmar o sagrado, às vezes de forma tão súbita, inesperada, não só nos grandes momentos de provação, nos encontros das famílias, nos momentos em que eles cantam. Por isso que são filmes muito carregados, de uma presença musical muito forte. Eu acho que eu já li em algum lugar, não sei se eu estou enganado, não sei se é um boato, de que a música é uma das últimas coisas que esquecemos. A música fica guardada, alocada em um espaço específico do cérebro e que vai embora muito depois das informações, das histórias. A música fica. E os filmes de John Ford têm isso, a música e a dança. E nesse momento, parece que o universo conspira para que as duas vozes desses dois personagens atravessem uma a outra. E o John Ford é o tempo todo isso. No último contato entre esses dois personagens, ele enquadra a mão de um segurando, tocando a mão de outro, e a câmera foca naquilo, e a mão aos poucos vai se soltando. Não dá pra não achar que é o filme mais belo do mundo. E aí não dá, né, pra não se emocionar.
A vida é difícil em uma pequena cidade galesa, principalmente para a família Morgan. Hugh vê seu pai e seus irmãos mais velhos irem trabalhar nas minas. Os homens são obrigados a aceitarem um trabalho tão perigoso pela falta de emprego e lá nas profundezas são explorados por patrões que não aparecem. Eu nem sei se essa é a melhor sinopse assim, para o filme, mas no geral... Só para contextualizar os ouvintes que, porventura, não tenham assistido ao filme, de fato, é um filme que retrata a vida de uma cidade mineradora no interior do país de Gales. E uma das coisas que me saltam assim, à memória é que, já logo de cara, é como, por mais que o John Ford é um cineasta americano, e a produção, se eu não me engano, ela é americana também, tem um cuidado muito grande para retratar toda a localidade galesa. Então, você vê pelos sotaques ali dos personagens, pelos nomes e pela... Acho que a forma como é filmado todo o vilarejo, assim, traz toda uma especificidade, assim. Eu não quero comparar os dois filmes, né, mas... Esse foi um dos acertos aí que eu achei que o Banshees de Inisherin trouxe assim, para retratar um canto da Irlanda, né? É claro que aqui, assim, para Hollywood, para um filme de Hollywood ter esse olhar que não seja puramente americano, que seja generoso ao estrangeiro, eu acho muito válido, assim, numa época que acho que você não... É difícil ver isso hoje, quem diria... Nessa época, assim, há 80 anos atrás, né? Então, logo de cara, eu já gostei muito de toda essa representação do vilarejo. As pessoas e os nomes... Já coloquei os nomes aqui. Faz questão de não mudar os nomes galeses são todos muito diferentes, né? A gente acha que porque no País de Gales se fala inglês, é uma mesma cultura, é uma mesma dinâmica. Não, não é uma cultura toda diferente, assim. É, tem até um próprio galês, eventualmente no filme, né, o menino vai estudar latim e a mãe não, é, tipo, fale galês, fale inglês, mas não fale latim, assim, tem esse orgulho da língua local. Mas as minhas cenas favoritas do filme são, são quase todas as que envolvem ele filmar essa cidade, essas pessoas congregando, subindo e descendo as ruas da cidade, claro, dentro das minas, né? Mas a forma mesmo como as greves são retratadas, eu acho que é muito bonito, assim. O filme é um filme muito família, né? Mas para além da representação familiar, a família imediata, é um filme muito coletivo, né? Eu acho muito bonito, assim. Ele está sempre mostrando todas essas pessoas da cidade, elas estão cantando, elas estão celebrando a missa, elas estão, enfim, em luto por alguém. É um dos filmes mais coletivos, assim, que eu já assisti, eu acho.
Não é uma missa, né?
É, enfim. Então,
eles são protestantes.
A religião ali.
Eles são protestantes e aí tem toda essa dinâmica do protestantismo, o pastor e os diáconos, e como existe essa hierarquia no vilarejo, né? E essa hierarquia, ela se transporta também para a escola, onde o vilarejo da mina de carvão, em específico daquela mina, é quase como existiam os feudos e os senhores feudais, e aquele feudo ser inferior por servir unicamente a uma mina, né? Então, acho que isso é interessante, assim, só para complementar o que você estava falando mesmo.
O filme é um flashback, acho que a gente ainda não falou disso. Ele começa com esse protagonista já adulto, falando que está deixando o seu vale depois de anos, provavelmente depois da última pessoa da sua família ter deixado o vale ou ter falecido. Ele está colocando as suas coisas dentro da trouxa da sua mãe e ele está nos contando essa história. Eu acho que tem um momento muito emblemático já nesse começo, que é a passagem que o filme faz do presente e das imagens desse vilarejo, desse vale, do presente do personagem que está contando a história, ou seja, no futuro, para o passado, para quando ele é criança. Ele fala que ainda consegue escutar as vozes dos seus amigos, ele fala que ainda consegue escutar os sinos soarem, e o filme faz um corte muito simples. O filme, ele não faz uma transição muito elaborada, o filme não marca precisamente o momento dessa passagem para o passado, de repente é o passado, porque a questão em voga no filme é a imanência daquilo tudo, tal como a Larissa falando do feijão, qual o cheiro me faz lembrar de sua infância, de tantos feijões que ela também já cheirou antes. Essa relação inatingível de retorno ou de ida que o filme consegue concretizar. Isso tem tudo a ver também com religião, que é a conexão entre o material e o imaterial, que é a questão da religação. A religião vem de religar, então tem algum elo perdido nessa comunicação do ser humano, e isso abarca a ideia de utopia, né, que é algo muito caro ao John Ford. O John Ford, com seus faroestes, recorrentemente traça um ideal americanista, mas que ao mesmo tempo é fundamentado pela impossibilidade desse ideal. Tem esse filme dele, Caravana dos Bravos, de 1950, que tem um grupo mórmon como protagonista. Eles estão fazendo uma caminhada em busca de uma terra prometida. E esses personagens não usam armas de fogo. Eles não podem utilizar de violência para sobreviver, para fazer essa travessia. Só que no final do filme, um dos personagens acaba usando. Ele usa a arma, ele atira, depois ele pega essa arma e joga essa arma longe. E logo depois, a caravana encontra o que seria o seu destino. E nisso, como que um personagem principal, como esse garotinho, que perde seu pai ao final do filme, como ele pode falar que homens como seu pai não podem morrer, porque eles são reais em memória, como eram em carne, como era o Verde Meu Vale. É o monólogo final do filme. Porque Se o John Ford, na maioria da sua, dos seus filmes, ele pensa a utopia como futuro, como possibilidade da Terra se tornar alguma coisa algum dia, ele encontra no Como Era Verde Meu Vale talvez a maior das utopias, que na verdade é o passado. Tem essa teoria de ficção científica que pensa na possibilidade de você atravessar anos-luz e conseguir ir no futuro, mas não existe nenhuma plausibilidade para voltar no tempo. Só a religião que realmente recupera isso. A religião com o reencontro com todos os seus entes queridos, depois de mortos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A gente não consegue pensar que se a gente encontrasse pessoa depois de mortos, alguma pessoa que faleceu, nós vamos encontrar ela mais todos os anos que não estivemos com ela. Como se ela fosse uma pessoa que carregaria junto consigo anos de experiência a mais. Não, a gente vai reencontrar a pessoa da nossa memória. A pessoa que morreu, e ela vai se manter da mesma forma. E eu acho que isso é um reencontro com o passado. E eu acho que o filme ele consegue também fazer essa transposição entre a questão religiosa, talvez mais institucional da coisa, ou não. Ou pensando naquela cena em que o pastor vira pro menino e fala: orar é simplesmente pensar de forma clara. Porque tem uma lucidez ali. Não é uma ilusão desse garoto de que homens como meu pai não podem morrer. Tem uma lucidez, pra mim, na cena, que é a cena em que a segunda dupla de filhos deixa os pais. Uma primeira dupla tem que abandonar eles à procura de trabalho. Uma segunda dupla tem que abandonar eles também à procura de trabalho. Aí o pai e a mãe, eles estão na cozinha. Um dos filhos chega atrás da mãe e começa a balançar a cadeira dela. E em algum momento, o filho deixa de balançar essa cadeira. Mas a mãe, ela continua sentindo a presença dele. O pai já percebe que ele foi embora. A mãe depois percebe que ele foi embora. Mas o sentimento de que ele manteve-se balançando aquela cadeira é real, é verdadeiro. Então, ao mesmo tempo, tem o reconhecimento da perda, mas também a imortalidade pela memória. Porque a memória aqui não é um saudosismo, mas a memória aqui é a ressurreição. A memória aqui é o que de mais sublime o ser humano consegue alcançar ainda em vida.
Eu gosto como você trabalha a memória no filme. Eu acho muito interessante, principalmente pela perspectiva infantil. A memória infantil é algo diferente da memória adulta, né? Nós temos memórias da nossa infância diferentes das memórias que a gente constrói depois de adultos. Então, eu acho que ele... Até o título do filme, né, ser Como Era Verde o Meu Vale, tem desse universo lúdico infantil, porque era uma mina de carvão. Imagina o entorno daquele ambiente, como ele deveria ser insalubre, né? E quando ele fala assim, como era verde o meu vale, né, a gente é transportado para essa memória infantil mesmo, lúdica, de por mais que a vida fosse muito difícil, o garoto ali, ele é tipo um Tom Sawyer, assim, ele é um garoto que você vê ele se ferrando o tempo todo, mas que existe uma esperança de algo melhor. Até na memória dele, ele não tem uma memória ruim da infância. A gente assiste aquilo pensando, nossa, só tragédia. Só que na memória dele não são tragédias, porque as tragédias elas estão mascaradas entre as boas memórias rotineiras da mãe cozinhando, dele estudando com o pastor, do carinho da irmã, da paixão pela cunhada. Então, assim, eu acho que tem muito disso, assim, desse equilíbrio de memória, de um adulto contando memórias de uma infância dura, porém, uma infância recheada de muito carinho, de muito afeto, de muita fraternidade de um grupo de operários, né? Existe ali até o papel de sindicato, assim, existe o apoio de um com o outro, existem as partidas. Né? Ele, por ser o mais novo, o membro mais novo da família, ele vê todo mundo indo embora antes dele. E existe a escolha de ficar também, né? Ele tem a oportunidade de ir, mas ele decide ficar. E, Então, eu acho que tudo isso, a forma como ele escolhe esse personagem e escolhe o seu entorno e escolhe os sofrimentos desse personagem, ao mesmo tempo o amparo todo que ele tem, faz com que essas memórias elas fiquem muito lúcidas, só que ao mesmo tempo pintadas de verde, né? Assim, a grama do vizinho verde. E o cenário de mina por si só já é algo muito insalubre, né? O trabalho na mina já é algo muito, muito problemático, assim, quando a gente para pensar. E o retrato daquela época e tudo mais, eu acho que são discussões super válidas. E pegar esse, não queria usar a palavra nicho, mas pegar esse contexto e transformar na memória feliz, numa memória saudosa, nostálgica de uma criança, eu acho que é um feito e tanto. Você quer falar alguma coisa?
Eu gosto muito do tom, como ele conduz essa questão, né? Porque no fim do filme, quando ele se despede do pai, assim, o filme está mostrando aquela morte, mas logo em seguida da morte, de uma cena que sim é melancólica, mas logo em seguida ele está falando: ah, meu pai, é impossível morrer, ele sempre vai viver comigo, né? Então tá algo meio triunfante, assim, até com a forma como ele retrata a morte. E é um filme que ele é sempre orgulhoso mesmo, assim, da própria história, da própria vida, da própria trajetória. Ele, hora nenhuma, por mais que ele tenha momentos melancólicos, ele é um filme que ele jamais é triste, pelo contrário, né? Ele é um filme com muito acalorado, emocionalmente falando, né? Um filme que passa essa impressão para a gente em vários momentos. Nessa cena final, bateu muito essa questão, assim, que é uma cena de despedida, é uma cena forte, mas ela não é triste, né? Você não fica triste com a mãe, você fica emocionado, é claro, né? Você se emociona com toda aquela trajetória, enfim, o que foi essa figura do pai, esse grande homem no sentido da autoridade da coisa, de pôr ordem na casa, assim, de ser essa pessoa que vai, a voz da razão, a voz da autoridade, né? A voz que impõe respeito, né?
Ele fala, em algum momento, que eu acho que é uma das cenas mais bonitas do filme, respirar para não chorar e nem sair embargada a minha voz. Ele fala que o pai era a cabeça da casa e a mãe era o coração, logo no início do filme.
Eu fui ver o filme com a minha mãe e foram algumas passagens que ela bateu no meu braço ou depois retomou comigo o filme. Porque a minha mãe tá viva, né, obviamente. Mas eu já perdi algumas pessoas, né, meu pai, minha avó, que são as mais importantes. Hora ou outra eu retomo essas pessoas. E como a minha mãe tá viva, ela tem o fardo de não poder ser romantizada como memória. Então ela acaba não sendo parte do meu resgate de infância ou do meu resgate do meu vale, que ela ainda está aqui, ela ainda não era como era verde a minha mãe, ela ainda é. Mas a minha mãe bateu em mim durante essa cena, né, da mãe ser o coração, porque eu respondi para ela também outro dia: ah, e se eu tivesse morrido ao invés do seu pai ter morrido? Aí eu disse: ah, então a gente teria perdido o nosso coração. E também tem outra cena, que é quando o filho e a mãe, eles são pegos numa tempestade, e depois eles ficam acamados, e o filho fica um tempo também sem poder andar. Depois ele anda. É um dos milagres do filme. Eu acho que muita coisa é muito milagrosa. E essa é uma coisa mais explícita. Mas aquela cena já inicial da Angrad cantando com o pastor também é milagrosa. E aí a mãe vira pro menino e ele fala, ele olha assim, espantado, que a mãe agora tem cabelo, mais cabelo branco, né? Aí ela fala: Ah, não é que tava nevando lá em cima. Mas não era isso que eu ia falar, não. Eu lembrei dessa cena agora. Eu não ia falar dessa cena. Eu ia falar de outra. Que é o garotinho falando pra mãe que ele não vai embora. Né? Porque hora ou outra eu viro pra minha mãe e falo. Não, mãe, a minha irmã vai embora algum dia. Que ela quer morar longe. Que ela quer morar em outro estado. Mas eu vou ficar. Eu quero ficar. Eu acho que alguém tem que ficar. Eu acho que alguém sempre tem que carregar o fardo de fazer com que o lar ainda seja um lar. E aí eu quero carregar esse. Quero que as pessoas sempre possam retornar aqui pra onde que eu moro, pro Rio. Vai falar, ah, a gente vai lá visitar lá a nossa casa. E eu tô aqui pra minhas tias, pros meus primos. E porque as pessoas vão indo embora, né? Porque no filme, especificamente, os irmãos... Um irmão morre, quatro vão embora... A Angrid vai embora também, que ela se casa com outra pessoa, não se casa com o pastor. Tudo, de certa maneira, dá errado no filme. Mas, realmente, não é um filme derrotista. É um filme que sempre se rearranja para que esses personagens levantem da cama no dia seguinte. E aí... O irmãozinho vai trabalhar na mina e vai morar com a cunhada dele, que agora tá viúva, com uma criança pequena, e rearranja. E o que você faz com o passado? O que você faz com os seus fantasmas? Você acorda junto com eles. Eu acho que o filme ser um flashback, o filme ser uma história contada, tem muito a ver com o que... Como você dignifica, né, tudo o que aconteceu com aquelas pessoas, todos aqueles irmãos que foram embora, todas aquelas pessoas que morreram. Você dignifica contando essas histórias. E os meus amigos, né, que me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa que fala recorrentemente, né, do meu pai, da minha avó. Eu sempre tenho cuidado, às vezes, de não parecer que eu tô jogando trauma, que não é trauma, particularmente. Embora a minha avó tenha falecido de Covid, e isso seja algo traumático, porque trauma tem a ver, ao meu ver, né, trauma tem a ver com incapacidade de redenção. Redenção, você também pode ler sobre um viés religioso, né, redenção como salvação, como e algumas coisas você não redime. Mas talvez seja a perda inerente, né? E se a gente transformar todas as perdas, todas as passagens em cicatrizes tão profundas, ao invés de você conseguir salvar essas pessoas, ressuscitar essas pessoas e manter elas consigo, acho que é uma forma que eu encontrei de encarar a vida, que não tem a ver com ilusão. Por isso que eu falei lá de lucidez, porque eu reconheço a perda. Eu não vivo num mundo de fantasia. Mas eu também não consigo passar por uma loja em que eu fui com a minha avó comer empada e não sentir que isso aconteceu agora. Fechar os olhos e pensar, por que eu não tô há 10 anos atrás? Tá tudo acontecendo na minha cabeça. Eu tô lembrando. Eu voltei recentemente a morar na Tijuca, que é o bairro onde eu nasci e fui criado. Nasci não exatamente, mas fui criado desde quando eu era muito pequeno. Então, basicamente, sim. E eu fiquei alguns anos morando bem longe daqui, no Recreio dos Bandeirantes, que é um bairro bastante distante da Tijuca, na zona norte do Rio. E eu voltei. Né? E eu voltei a lidar com alguns espaços. Embora não more mais na mesma rua exatamente, ainda moro no mesmo vale. E restaurantes, padarias, esquinas, bancas, farmácias, postos de gasolina. E às vezes eu percebo, né, que um posto de gasolina fechou, que o banco Itaú, que tinha numa esquina, fechou, e as coisas vão sumindo. Mas vão realmente sumindo? Porque eu lembro que tinha um Itaú ali. Eu lembro que tinha um posto de gasolina ali, que meu pai parava o carro e comprava um torcida no posto de conveniência, ao invés daquele condomínio que criaram lá. Eu acho que o filme lida com tudo isso de uma forma muito complexa, de uma forma muito sensível, de uma forma muito sublime. E eu poderia falar, né, de cena por cena, pegar o filme aqui e ver o que de incrível acontece em cada cena, cada troca de olhar que o John Ford capta, cada segundos a mais que um personagem segura a mão de outro.
Há um ano atrás, um pouco menos de um ano atrás, a gente trouxe um dos meus filmes favoritos, que foi Melô, né, do Alain René, e agora é sempre muito bom, assim, quando o cinema consegue comunicar tantas coisas conosco e, enfim, eu estou muito feliz da gente ter escolhido celebrar seu aniversário assim, Gabriel, é muito, muito legal tudo que você tem dito. E o filme teve um impacto muito forte comigo, né? Como eu comentei um pouquinho aqui, mas é natural que ele tenha um impacto diferente na Larissa, em você, assim, esse impacto que o filme teve contigo, de fato, é muito bonito, assim, muito, muito bonito de ver, né? É como... Enfim, o filme é sobre tudo, é sobre a vida e sobre a morte também, né? Mas... É muito mais sobre a vida, né? Sobre o que é viver, o que significa estar vivo, de maneira geral.
E eu acho engraçado, né, que a grande polêmica envolvendo esse filme tem a ver com o Cidadão Kane, que foi o filme que venceu o Oscar naquele ano. Quer dizer, Como Era Vez de Movale foi o filme que venceu o Oscar, embora o Cidadão Kane tenha sido, com os anos, declarado o melhor filme de todos os tempos, isso é tido como uma grande injustiça, embora eu ache Como Era Vez de Melvale o filme da minha vida, o Cidadão Kane também é uma obra-prima, mas é engraçado como os filmes, eles conversam, né, entre si. O Kane, ele era uma criança, o Rosebud, do título, era o trenozinho que ele andava quando ele era criança, antes dele ser cooptado por um tutor e deixar a mãe dele, deixar a casa dele, deixar o lugar onde ele morava e ter que virar esse grande magnata da indústria não, da mídia, né, jornalista. E é engraçado, né, que o Orson Welles, ele pega a vida grandiloquente de uma das maiores pessoas que naquele universo ficcional já existiu, de uma pessoa extremamente misteriosa, mas ele volta a um pequeno momento do passado, a um pequeno objeto, como objeto que significa a vida dele, que responde à vida daquela pessoa. Mas no caso do Cidadão Kane, é a perda, né? É como essa memória, ela se degrada a ponto de ser esquecida. Embora, cinematograficamente falando, se o Orson Welles está nos contando essa história, né, embora os personagens no filme não saibam que Rosebud é o trenó do Charles Foster Kane, a gente sabe. Mas, enquanto isso, o Como Era Vez de Melvale também lida com essa memória, mas ele celebra essa memória. Ele compartilha essa memória com entusiasmo. E eu acho bastante curioso como, alguns anos atrás, saiu um filme como Belfast. Eu comparei com Como Era Vez de Melvale, negativamente falando, é claro, que Belfast é um filme de 1h30, que são também memórias pessoais, mas é um filme que não parece em momento nenhum ser realmente uma memória, enquanto o mundinho do Como Era Vez de Melvale, cada detalhe é algo que sai apenas de uma cabeça que realmente viveu aquilo. Não sei realmente a origem da história do filme, não sei se é adaptado de fatos reais ou então maquinado, né, escrito. É um livro que foi adaptado para o cinema. Mas tem a ver como o John Ford popula cada passagem com muita generosidade, né, pelo valor de eternizar, a partir da promessa de conseguir eternizar cada uma daquelas interações e encontros entre esses personagens. Enquanto o Cidadão Kane vai pelo caminho oposto. Né? É sobre o distanciamento daqueles personagens até que o Kane morre sozinho. Mas o garoto também, quando adulto, ele sai do vale dele sozinho. Ele tá sozinho. Mas ele também não tá sozinho. Ele não tá falando que ele está deixando o vale dele de forma depressiva. Ele tá saindo por alguma força maior ali. Que a gente não sabe, a gente pode subentender. Mas ele carrega um pouco consigo o vale.
Complementando o que você falou, Gabriel, o filme ele é adaptado de um livro, um romance, escrito por um escritor inglês de origem galesa, né? E por algum, eu dei uma pequena lida assim, e pelo que dizem, ele aparentemente contava que era a história dele, que ele tinha morado nessa cidadezinha e etc, assim. Mas ele nunca morou nessa cidade. Ele nasceu e cresceu a vida inteira dentro da Inglaterra. Mas, enfim, para escrever esse livro, ele entrevistou pessoas de uma cidade mineradora em Gales, e a partir dessas entrevistas, ele foi obtendo memórias e lembranças e a cara dessa história, né? De fato, a história, ela tem uma dica, uma forte tendência autobiográfica, né? Quando você está consumindo essa história, você acha que ela é contada sob a perspectiva de alguém que viveu, né? Mas, enfim, às vezes, quando, por mais que esse personagem talvez não tenha diretamente vivido, ele indiretamente viveu, né, porque ele tem origem galesa, ele tem esse grande curiosidade, grande apreço pela história galesa, pela cultura galesa, então não é de se espantar que alguém acredite nessa história a um nível suficiente para colocar esse nível de carinho, esse nível de afeto em todas essas vidas. Ao longo do filme tem todo esse tom de autoridade na voz do pai, né? E tem um grande momento em que a autoridade paterna se conflita com os desejos e anseios de uma geração mais nova, né? E é um momento em que a família se debate, né, se eles devem entrar na greve, etc. E tal. E o pai, você vê ele no olhar dele que ele não está completamente satisfeito com a situação dos trabalhadores. Ele está, enfim, ele vê a situação tanto pelo copo meio cheio quanto pelo copo meio vazio, mas a partir do momento em que os filhos, assim, batem o pé e eles estão determinados a entrar para o sindicato, a entrar para a atividade sindical, aí tem todo esse momento ali do pai que ele não quer. Não acredito que eu estou vendo meus filhos a jogarem pelo socialismo. E é um momento muito bom, né? É muito rico, né? Porque, enfim, hoje em dia, talvez assim, a gente tem filmes de ditadura militar brasileira, a gente tem filmes que contam essa história de várias maneiras possíveis, né? E aqui é uma briga política, mas que a família, talvez ela não esteja unida em espírito, assim, quer dizer, ela está sempre unida em espírito, mesmo que ela não esteja unida na política, assim, ela ela tem essas divergências geracionais, programáticas, mas ele, ao longo da família, assim, o pai, por mais que o pai não suporte ver essa coisa, assim, os filhos também não acreditam que o pai vai, de alguma forma, usar a influência dele contra as greves, né? Mas aquilo é sempre encarado como uma família dentro da família, né? E eventualmente eles saem do jantar, né? Eles estão jantando ali em família, e aí eles olham: pai, eu vou ser cordial e tal, mas se ser cordial significa virar, fazer vista grossa para a injustiça, eu vou ser, eu não, eu vou tirar, eu vou baixar minha cordialidade e tudo mais. É uma cena que é muito boa, é uma cena maravilhosa, na verdade, né? Que captura todo esse olhar de mundo, assim, que é simplesmente genial, sabe?
Eu vou falar de outra cena, é uma cena síntese, como tantas outras também são cenas sínteses do filme, que é uma na que a família está olhando um mapa, ou um globo terrestre, eu não sei, acho que é um mapa. E eles apontam no mapa onde está cada um, cada membro da família. Ah, um irmão está aqui, nos Estados Unidos, outro irmão está aqui, outro irmão está aqui, outro irmão está aqui, a irmã está aqui. E de certa maneira, toda a distância que existe entre esses personagens, ela some no momento que eles estão ali, no papel. Eles estão ali, no objeto físico, no objeto material. E eles podem ser tocados, e eles podem ser vistos, e eles podem atravessar milhares de quilômetros ao redor do mundo para estarem todos juntos. E aí eu mencionei lá atrás o filme do Sancho, do Mizoguchi, que o Mizoguchi também faz muito disso. É o cineasta que eu acho que a gente ainda não abordou aqui no Supercuts, mas que vai filmar alguns dos mundos mais cruéis possíveis. Mas ele, enquanto cineasta, enquanto pessoa detentora da câmera, detentora da narrativa, ele talvez seja um dos cineastas mais generosos em face desses mundos cruéis. E o mundo do Como Era Vez de Mão Vale é um mundo cruel. É um mundo em que o casal não fica junto, porque eles não podem ficar juntos. Então o pastor tem que ir embora do vale. E ele vai embora do vale. Ele decide ir embora do vale. É uma das muitas perdas que acometem os personagens do filme. Mas no Sancho tem uma cena que eu acho que é um pouco similar a essa cena do mapa, né? A mãe e os filhos. Eles tiveram que migrar, eles tiveram que fugir, e o pai ficou lá. E esses personagens, eles estão comendo no meio da floresta. O Mizoguchi, ele mostra um flashback deles comendo alguns anos atrás, deles comendo há um tempo atrás. E pela mulher, pela mãe estar relembrando disso, ela consegue permitir que essa família, mesmo separada, mesmo desestruturada, ela possa ainda assim fazer as refeições todas juntas.
É, inclusive a mãe fala quando ele abre o mapa e aponta para todos, ela fica insatisfeita com aquilo, levanta, sai e fala: é, eu sei onde meus filhos estão, eles estão todos aqui na casa. Ela fala algo assim, sabe? Então eu acho que para essa mãe, né, com o coração e com tudo mais, ela tem ainda a esperança que os filhos convivam ali de certa forma, voltem para o lar de certa forma, mesmo sabendo que isso é quase impossível de se acontecer, né? Então, principalmente pela época, enfim, e tudo que acontecia ali, ela foi vendo aquele vilarejo assim como a família dela se desmontando. E aí, como a gente está falando da mãe, eu gostaria de lembrar também da cena final ali, no final do filme, quando ela sente, né, a presença do marido e do filho indo embora. E assim, acho muito bonita essa cena onde as mulheres estão unidas, as mulheres da família estão próximas ali naquele momento de luto. A primeira viúva, né, a viúva do filho já tá lá e ela fala que sentiu o marido se despedindo dela e que tá tudo bem, que ele tá com o filho e que eles estão bem. E até então ela não tinha tido a notícia de fato da morte do marido, né? E foi bem na hora que ele se foi de verdade nos braços do filho mais jovem, né? Então eu achei isso muito bonito, achei muito linda essa cena. Eu achei o filme maravilhoso, assim. Obrigada pelas escolhas. Eu ia demorar muito para assistir esse filme se não fosse o seu aniversário. Estou muito feliz de ter assistido.
E aí eu volto para uma frase de um texto escrito pelo João Bernardo Costa, pelo português, que eu mencionei lá no começo do episódio, mas que eu acho que fecha esse episódio muito bem, que é a seguinte, abre aspas, há quem diga que tudo o que vive é sagrado. John Ford, que não o disse, filmou, e não há filme que faça mais saudades.
Eu vi As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, que é um filme que eu...
Quem que dirigiu, de que ano, onde você viu?
Eu vi em DVD.
A gente tem.
É, eu tenho, a gente tem uma coleção do Rainer Werner Fassbinder, e esse é um dos filmes mais célebres do Fassbinder. Enfim, é um filme que eu gostei muito, muito do filme, muito mesmo. Eu até me surpreendi as notas do Letterboxd não estarem maiores. Eu acho que, tipo, tinha uma meia dúzia de 5 estrelas. Eu acho que a nota do Gabriel é boa para esse filme, mas eu não lembro se é 5 estrelas também. É, para quem está conhecendo esse cinema alemão e tal, eu acho que vale muito a pena, assim, é um ótimo filme de entrada. Não, eu não acho um filme difícil, eu acho um filme relativamente acessível, assim. Ele é centrado nessa personagem da Petra von Kant, que é uma personagem meio auto-obcecada, egoísta, compulsiva, e, enfim. E o filme discute um pouco questões sociais, questões de sexualidade. É um filme muito bom, é um filme bem teatral também. Ele se passa basicamente num único ambiente. E eu vi muitos méritos no filme. Eu gostei bastante do filme. É o último filme que eu vi, assim, que eu daria indicação, porque de lá pra cá eu não tenho visto basicamente muita coisa.
Então, ouvinte do Supercuts, a minha recomendação de hoje é de um projeto aqui no Rio de Janeiro, então é uma recomendação mais específica para os ouvintes cariocas, embora todos possam acompanhar o trabalho, o projeto, que é o CinePUC, que é o Cineclube da Pontifícia Universidade Católica, faculdade pela qual eu me formei em cinema no período passado, e faculdade na qual eu fui um dos organizadores do novo CinePUC, que estava desativado há mais de 4 anos. Eu, junto com uma galera, repensamos o Cineclube e, junto com essa galera, conseguimos fazer com que o CinePUC fosse um sucesso ano passado e fizesse uma parceria com o Grupo Estação para que as sessões ocorressem agora no Shopping da Gávea, no Estação Net Gávea, numa sala de cinema com mais de 180 lugares. Sessões que ainda continuam sendo gratuitas, tal como eram dentro do estabelecimento. Sessões que continuam sendo gratuitas, tal como eram dentro do campus da PUC. E agora, em abril, todas as terças-feiras, às 7h30, o ciclo está sendo, porque a primeira sessão já ocorreu, do cineasta senegalês Ousmane Sembene, o pai do cinema africano. Nós iremos exibir ainda Mandabe, de 68, Tchedo, de 77, e Muladê, de 2004. Então fica aqui o convite para os cariocas. Para quem não for carioca, fica aqui o convite para que vocês compartilhem o projeto, compartilhem a programação para os seus amigos, conhecidos, estranhos, quem quer que seja, para que continuemos a incentivar a cinefilia a todos e para que nenhum cinema de rua mais feche no Rio de Janeiro. Eu estou cansado disso. Eu quero agora pensar apenas em expansão, não em retrocesso.
É isso. Parabéns, Gabriel, mais uma vez. Obrigada aos ouvintes que chegaram até aqui. É, quer deixar alguma rede social, alguma coisa a mais?
Gente, me siga nas redes sociais, @GabiruCarvalho no Twitter e @CarvalhoGabiru no Instagram.
Sigam o Supercuts, Supercuts Pod em todas as redes. E até o próximo. Beijo.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau.
Your enemies closer.
The Force will be with you.